Paz do Senhor.
Amém.
Hoje eu quero falar para vocês, irmãos, a respeito de quem foi o apóstolo Pedro. No outro dia nós temos falado sobre o Paulo, hoje nós vamos falar do Pedro, né? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21. Ok. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículos de 1 a 19. João, de 1 a 19. Vamos lá? Achou aí? Achou. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é possível. Vamos lá. Eu vou ler na versão que eu tenho e os irmãos acompanhem na versão que tem, né? Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. E mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e ainda outros dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos com você. E eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, ressurreto, né? Mas os discípulos não sabiam bem quem ele era. Então disse-lhes Jesus, filhos, tendes algum alimento? E eles responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede do outro lado do barco, do lado direito, e achareis peixes. E lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Pedro, é o Senhor. Ora, quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, pôs a sua roupa, né? Sua capa de pescador, porque ele estava despido e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam muito distante da terra, senão cerca de 200 côvados, aproximadamente 100 metros, e arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali um fogo, a brasa, e um peixe posto em cima delas. E disse-lhes Jesus, trazei os peixes que agora vocês apanharam. E Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes então Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se a seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E disse então outra vez, apascenta as minhas ovelhas. E disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse, apascenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez disse-lhe, Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se porque ele estava perguntando pela terceira vez, gostas de mim? E ele disse, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti. Jesus disse-lhe, então apascenta as minhas ovelhas. Na verdade, Pedro, eu te digo que quando você era moço, você se vestia a ti mesmo, ou se cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando envelheceres, estenderás as mãos e outros vão te cingir. E ele disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, ele saiu e seguiram-lhe. Irmãos, nós estamos aqui hoje querendo mostrar quem é esse apóstolo, falar um pouco sobre ele. Uma pessoa tão importante no cristianismo, tão fundamental, né? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse Pedro está aqui hoje. Ele está aqui, está no meio de nós. Ele está embaixo da minha pele, embaixo da sua pele. O sangue de Pedro corre nas minhas veias e corre nas suas veias. Ele está aqui. Esse Pedro que vocês vão ver, sanguíneo, explosivo, cheio de altos e baixos, ele está aqui. Está aqui hoje no meio de nós. Esse Pedro está aqui, né? Mas quem é? Bom, Pedro era um galileu lá do norte da Galileia. Está o mapa de Israel lá em cima, bem longe de Jerusalém, numa região bem afastada. Ali é, ele nasceu ali. Era filho de João e irmão de André que o chamou para ir a Cristo, né? Nascido em Betsaida, era casado, era pescador, tinha uma empresa de pesca, era um empresário, e morava na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade à beira do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, né? É um lago. Lucas, que era mais esclarecido que Mateus, Marcos e João, Lucas descreve aquilo como sendo um lago. Os outros o chamam de mar, né? Na verdade, ele tinha 21 quilômetros por 14. Tinha? Não, tem. 21 quilômetros por 14. Daqui, mais ou menos, lá no shopping Guatemi, no shopping da Bahia, dá essa distância de 21. 14 é largo, né? Pega menos largo do que Salvador. Mas é um lago. Ficava na cabeça deles como sendo um mar, e eles pescavam ali. Pedro morava em Cafarnaum. Ali está um redondo ali que vocês estão vendo, à direita do slide, que é o local onde a arqueologia encontrou a casa de Pedro, né? Durante a primeira metade do século XX, os grandes arqueólogos eram americanos, ingleses e alemães. A partir de 1950, a escola arqueológica mais forte do mundo é de Israel, né? E Israel descobriu onde era a casa de Pedro. Está ali a casa dele. Se um dia você for lá, você vai ver. Então, ele tornou-se discípulo, mais tarde um apóstolo, e foi líder. Foi líder mesmo antes de Jesus renová-lo por completo. Ele já era líder e continuou líder depois. Quem é esse Pedro? Quem é esse homem tão parecido comigo e com você? Um homem instável, um homem de altos e baixos como eu, capaz de ter a mais robusta coragem num determinado momento e depois cair num abismo da mais criminosa covardia. Quem é esse homem? Quem é esse Pedro? Capaz de uma profissão de fé mais cristalina impossível. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Olha que profissão de fé. Que declaração de Pedro. Para depois, um pouco tempo depois, Satanás o usar e ele negar tudo isso. Atrapalhar tudo isso aí. Imagina esse homem. Altos e baixos, né? Quem é ele? Capaz disso tudo? Ele está aqui, gente. Ele está aqui, você, ele está aqui no nosso meio, ele está aqui comigo, ele está aí com você. E o que Cristo fez na vida desse homem, ele pode fazer na sua vida e na minha vida hoje, aqui de manhã, nesse culto, amém? Deus pode mudar a sua vida hoje, aqui, neste culto. Pode transformar a sua vida como ele transformou a vida de Pedro, né? Um dos primeiros episódios que é relatado sobre Pedro se passa aqui, né? Jesus estava na beirada do mar da Galileia, do lago, e uma multidão foi cercando cada vez mais, apertando, e o que aconteceu? Jesus foi recuando, subiu no barquinho e falou: Pedro, põe o barquinho mais para dentro da água. E ali Pedro pôs o barco para dentro da água, Jesus transformou o barquinho num púlpito, a água no veículo condutor da sua voz, e falou a milhares de pessoas. Depois, diz o Senhor ao Jesus, Cristo disse a Pedro: Pedro, faça-te ao largo, vai um pouco mais profundo e joga a tua rede. Pedro, a Bíblia não diz o que Pedro falou, mas eu, como sendo um Pedro na vida, eu posso imaginar o que Pedro disse. Falou: mestre, pescador aqui sou eu. Quem tem desse negócio sou eu, mestre, é o rabino, mas de peixe, entendo eu. Eu passei a noite inteira pescando. Eu conheço esse lago aí igual a palma da minha mão. Faz anos que eu pesco aqui. Eu tenho uma empresa que vive de peixe. Como que você... Além do mais, não sei se o senhor sabe, mas pesca-se de noite e não de dia. E agora está de dia. Pedro. Aí ele olhou para Jesus, Jesus olhou para Pedro, e Pedro fala: bom, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu não preciso falar o que aconteceu, né? Pedro lançou as redes e... E aí? Aqui está Jesus pregando. Opa, pulei. Voltar. Pedro lançou as redes, né? E uma pesca maravilhosa. E como ele era um pescador e entendia que não podia ser naquele horário, naquela profundidade e de manhã, Pedro entendeu que não era uma grande pescaria. Ele estava diante de um milagre. Pedro entendeu que era um milagre. Compreendeu, falou, olha, é um milagre, não é possível, não é possível. Não é possível pegar tanto peixe de uma vez só nessa hora, nesse lugar do lago, né? E ele para, pede ajuda para outro barco vem, ajuda, ele entende que aquilo é um milagre, se ajoelha, ora para o Senhor Jesus, diz, Senhor, arreda-te de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador, eu sou um pecador. E o Senhor faz uma coisa dessa aqui, um milagre maravilhoso desse, como é que pode isso? Eu não mereço isso, eu sou um pecador do mundo, um pescador errado, torto. Então Jesus olhou para ele e disse, Pedro, não temas, daqui para frente eu vou te fazer um pescador de homens. Impressionante isso, né? Jesus fala, Pedro, não, olha, fique tranquilo, vem comigo, você vai ser um pescador de homens. E Pedro, que havia sido chamado por André, depois chama João e chama Tiago, e vão embora com Jesus, vão com Jesus. Eles não, vão seguindo Jesus, largou a empresa, largou a pesca, largou a sua... Deixou na mão de alguém, não é? Deixou na mão de alguém e ele largou o que ele estava fazendo, largou tudo o que ele fazia para seguir a Jesus. Você faria isso? Quanto que você poderia abrir mão das tuas coisas pessoais para seguir o Senhor Jesus? Né? Difícil isso? É, não é das coisas mais fáceis, não. Eu depois de já... de cabelinho branco, já passando dos 60, lá vai fumaça, eu tive um chamado para ser missionário. Eu larguei tudo. Eu larguei tudo. Né? Então, você, irmão, pede a Deus que te dê essa coragem que foi dada para Pedro. Ele pode fazer isso na sua vida. O que é que te prende? O que é que te segura? Muito bem. E a partir daquele momento, Pedro, então, foi um seguidor de Jesus, junto com os outros discípulos. Caminhou com Jesus, escutou os seus ensinamentos, viu os seus milagres, viu a sua postura diante da vida, viu coisas que são difíceis para uma pessoa ver sem acreditar, sem crer, sem perceber que aquele era Deus, o Filho de Deus feito homem, que veio nos visitar. Então Jesus foi andando com eles para o norte de Israel, para a região norte de Israel, a um local... Lá em cima, lá em Israel, no mapa, lá em cima, na região norte, há um local chamado Banias, que está na beirada do Monte Hermon. É um monte que nunca termina a neve, está sempre com neve em cima, mesmo no verão. Hoje tem uma estação de esqui israelense lá em cima. Muito bem. E ali, Pedro e os discípulos estão junto com Jesus, e lá em Banias, na região norte, onde nasce o Rio Jordão, e aí Jesus está sentado com eles na grama ali em volta e fala, escuta, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem dizem que é o Filho do Homem? E um fala, alguns falam que o senhor é Elias, que há de vir. Outros dizem que o senhor é Jeremias. Outros falam que é outro profeta. Escuta, mas e vocês, meus discípulos, meus amigos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, que estava parecido comigo, sempre querendo falar na frente, sempre um discurso sanguíneo, impulsivo, fala, não, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que confissão de fé maravilhosa, não é verdade? Que coisa linda. E talvez ali na personalidade de Pedro, ele ficou esperando. Bom, agora eu vou receber um elogio. Pedro, você é 10, hein? Você é o cara mais espiritual aqui, o cara que mais... Jesus olhou para ele e falou assim, Pedro, você falou isso... Não por você, porque meu Pai que está no céu revelou para você agora. Imagina a cara de Pedro com isso aí, né? Em seguida ele fala, olha, é importante que vocês entendam que daqui para frente nós vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes, vai sofrer nas mãos deles, dos soldados, de Pôncio Pilatos, de Caifás, de Anás, e vai ser morto, judiado, machucado, humilhado e crucificado. E vai ressuscitar no terceiro dia. Pedro falou, Senhor, não fala essas coisas. Pelo amor de Deus, Senhor, quem é? Nós não o senhor não pode passar esse negócio, o senhor é um mestre, o senhor faz os milagres, o senhor tem a palavra de vida, como que o senhor vai? Não vamos deixar isso acontecer. Ele falou, olhou para Pedro e falou, Pedro, só olhou assim e falou, arreda-te, Satanás. Veja, era Satanás rodeando ali. Ele não falou, arreda-te, Pedro. Ele não disse que Pedro estava possuído pelo demônio. Ele falou que Satanás estava influenciando aquela resposta. E estava mesmo, porque ele estava por ali. Já não era a primeira vez que ele tentava tirar Jesus do seu caminho. O caminho de Cristo era a cruz do Calvário. Jesus não veio aqui por acaso. Olha, o Pai fez o homem, de repente ele pecou, então agora vai o plano B. Isso não existe, irmãos. Na Bíblia não fala isso, e teologia nenhuma decente fala isso. O plano de salvação do homem foi feito lá na eternidade, antes da fundação do tempo, antes da fundação da matéria, antes da existência da matéria, da energia, do tempo, de tudo, antes de tudo. O Senhor criou todas essas coisas. E ali já estava acertado, que aquele sabíamos que aquele homem ia pecar, e tem um projeto de Deus, plano A, que era levar Jesus Cristo como filho, e ele ia ser o Salvador. Então, lá no deserto, vocês lembram, logo depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, o diabo tentou tirar ele disso. E agora outra vez, através de uma palavra de Pedro, quer tirar Jesus do caminho. Não, sofrer não, ir para a cruz não, morrer não. Mas é para isso exatamente que Jesus veio. Jesus não era um fazedor de milagres, gente. Entenda isso. Jesus fez muitos milagres e ainda faz. No poder do Espírito Santo que habita em nós, faz muitos milagres. Eu sou, já vi muitos desses na minha vida, né? Mas presta atenção no seguinte, ele não veio para isso. Jesus não é um fazedor de milagre que você fica pedindo coisa para ele resolver a sua vida. Jesus veio para mudar a sua vida, para transformar você e eu à imagem e semelhança de Cristo. É esse o papel de Jesus. É por isso que ele veio, por isso que ele morreu na cruz, para perdoar-nos e para nos conduzir no poder do Espírito Santo a uma transformação progressiva. Vocês vão ver que ele fez isso na vida de Pedro. Ele fez isso na vida de Pedro. Esse Pedro que sou eu e você, cheio de altos e baixos, não é verdade? Muito bem. Então, em seguida, eles vão caminhando mais um pouco, e aí Jesus pergunta, olha para eles e fala, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta que fica aqui, teológica, eu sempre penso assim, né? Eu só falei para vocês, a minha cabeça é de professor, então eu sempre estou dando uma aula. A minha vida é assim. Então, qual é o pensamento teológico que vai aqui nessa frase? Qual é? Quem é? Que pedra é essa aí? Quem é essa pedra? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra é essa? Há, na história da igreja, na história da interpretação da Bíblia, três correntes de interpretação, três correntes hermenêuticas. A primeira dela é a corrente seguida por mais de 1 bilhão de cristãos católicos e ortodoxos, diz que a pedra é Pedro. A pedra é Pedro. E sobre ele está edificada a igreja, né? Tem um ditado latino muito comum usado no Vaticano que é Ubi Petrus Ibi Ecclesia. Ou seja, aonde está Pedro, aí está a igreja. Essa é uma interpretação, nós não concordamos com ela. E vou dizer por quê. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro, tu és o Cristo, Filho de Deus, vivo. Então, em cima desta declaração de Pedro, é que a igreja está edificada. Também não concordamos com essa posição. Nós não concordamos por uma razão. Há uma lógica nisso aí. E a lógica está ali. Quando Jesus fala, tu és Pedro, ele está falando... Esse texto está escrito em grego. Então, tu és Petrus. O que é Petrus? É parecido com Pedro. Petrus é pedregulho. É uma pedra tirada de uma rocha. Eu pego uma rocha, vou lá, pego a picareta, o martelo, o cinzel e tiro uma pedra tirada da rocha. Um pedregulho. Isso é Petrus. Então, ele fala, você é um pedregulho. Agora, sobre esta pedra, que não é Petrus, é Petra, a Petra é uma rocha firme e inabalável. É um maciço rochoso. Esse que está no dicionário. Se você procurar um léxico grego-português, essa é a resposta que está ali. Essa é a pedra, então. Tu és o pedregulho, e eu sou a rocha maciça e inabalável sobre a qual edificarei minha igreja. Cristo é a pedra. Mas se não bastasse isso, vocês podem, vamos pensar no seguinte. Vamos, agora é aula de português, tá bom? Vamos pensar nos pronomes este e essa. Em latim, onde a Bíblia Católica foi traduzida, e na língua portuguesa, este e essa são muito parecidos, mas no grego não é. Quando eu estou na língua grega, quando estou com esta Bíblia na mão, eu falo esta Bíblia, esta Bíblia. Agora, se eu colocar ela aqui, eu falo o quê? Essa Bíblia. Então, na língua grega, o esta é muito diferente do essa. E quando Jesus olha para Pedro e fala, você é o pedregulho e eu sou a rocha inabalável. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, o fundamento da igreja, a base da igreja, ela está identificada em quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a pedra, não Pedro. Mais para frente, vocês vão ver na história de Pedro, no dia de Pentecostes, ele é cheio do Espírito Santo. Fica cheio, pleno, batizado no Espírito Santo, com uma porção de dons. E Pedro faz um discurso, um sermão, 3.000 almas são acrescentadas à igreja. Lembram disso? E nesse sermão, Pedro fala, porque ele, o Cristo, a quem crucificaste, é pedra angular e sobre ele está edificada a igreja. Pedro confessou que a pedra era Cristo. Por isso que a primeira interpretação, que a pedra é Pedro, não dá. Está certo? É antibíblico, é falta de ler. Falta de estudar a Bíblia. Manda ser meus alunos, eles mudam tudo. Vamos lá. Que modesta minha, igual Pedro, né? Então, a rocha é Cristo. Jesus está ensinando aqui quatro verdades quando ele fala isso. Presta atenção nisso aí. Primeiro, ele é Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a base da igreja. Ele é a sustentação da igreja. Segundo, ele é o dono da igreja. Edificarei a minha igreja é dele. A igreja não é do pastor Marcos, não é minha, não é do Beto, não é de ninguém. A igreja é do Senhor Jesus. Nós somos pastores que pastoreamos o rebanho de Cristo. Só isso. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Eu edificarei. É ele que traz. Veja, em Atos dos Apóstolos, vocês lembram de Atos 2, 42, 44, quando ele fala, e Jesus ia acrescentando, e Deus ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Não é só, a gente prega, evangeliza, mas quem traz? Quem traz é Deus. Deus edifica a sua própria igreja. E segundo, ele é o que protege, quarto item, ele que protege essa igreja. Sobre essa, nessa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então, são quatro verdades teológicas que saem numa fala de Jesus. Impressionante, né? Impressionante. O maior teólogo mesmo, não tem comparação. Dito isso, a seus discípulos, Jesus passa a revelar a eles, progressivamente, gradualmente, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, a caminho de Jerusalém, e lá ele seria judiado, injustiçado, cuspido, ia apanhar, ia ser humilhado, ia bater, ia ser judiado, sangrar, tomar chicotada nas costas, abrindo a carne, e depois ser crucificado, morto, e no terceiro dia ressuscitaria. E todos os momentos que possível, que de pensamento onde Pedro estava do lado dele, ele pensava, não é justo isso, como que vão fazer isso com o meu mestre? Rabi, como é que você pensa essas coisas? E Jesus falou, olha, é assim que tem que ser, o Filho do Homem veio para isso. A minha meta é essa, o meu alvo é esse, a minha missão é essa. Queridos, se a igreja tivesse edificada sobre Pedro, estava sobre a areia malvediça, não estava? Pedro era que nem eu, cheio de altos e baixos, bocão, não aguentava e falava, né? Eu já estou casado há 40 anos, minha mulher me atura, sabe por quê? Primeiro que ela me ama, é lógico, eu também a amo. Mas segundo, porque eu falo muito e ela não fala nada. Por isso que dá certo. É por isso que dá certo, né? O meu pecado é assim. Ai, meu Deus, por que eu falei? O da Cecília fala, ah, meu Deus, por que eu não falei? Né? Por isso combina. Por isso que eu falo, Pedro está aqui. Se não está com você, irmão, está em mim. E nesse caminho indo para lá, Jesus resolve fazer uma outra coisa, fala, agora vem comigo aqui, Pedro, Tiago e João. Sobe aqui nesse morro aqui comigo. Subiram um morro lá. A arqueologia e os estudiosos dizem que é o Monte Tabor. A gente não sabe que monte. Na verdade, subiram num morro, a gente não sabe qual é, né? Provavelmente é esse mesmo, ou é o Monte Hermon, não sei. O fato é que nós não santificamos a geografia. Nós não fazemos peregrinação. Vamos naquele morro lá que subiu Jesus. Não tem isso, gente. Para com isso, né? Ora onde você quiser. Não precisa subir naquele morro que Jesus subiu. Não. Ele subiu lá e nesse morro aconteceu uma coisa interessante. A transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, descrita nos todos os evangelhos, né? E nessa transfiguração está Pedro, Tiago e João, aí está Jesus Cristo, de repente o seu rosto fica mais brilhante do que o céu, mais brilhante do que o sol, a sua roupa fica branca, um branco que aí quase que não dá para olhar, e ali o Pedro fica fascinado com aquilo, aparece Elias e Moisés. Já pensou nisso? Pedro falou, eu quero ficar aqui. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer três barracas aqui, uma fica eu, outra fica o Senhor, outra fica Moisés. Jesus falou, você não entendeu nada, Pedro. Presta atenção. Olha, Pedro, olha para cá. Eu estou mostrando como é que eu vou ficar e como você vai ficar depois de morrer. Quando você subir aos céus, tiver um corpo glorificado depois da minha vinda, você vai ficar assim. Eu vou ficar desse jeito aqui. E olha, mas o que está fazendo Moisés e Elias aí? Olha, o que representa Moisés? A lei. O que representa Elias? Elias representa os profetas. Então, eu estou adiante da lei dos profetas. Eu sou maior que eles. Para quem é judeu, entendeu na hora isso aí, né? Aqui está a lei e aqui estão os profetas. E eu sou brilhante entre eles. Eu, o centro desta visão sou eu. E Pedro, eu porque lá não entendemos aquele lugar legal, quero ficar aqui e tal. Aí vem uma nuvem e cobre todos eles e se ouve uma voz do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Escuta o que ele fala, faz o que ele manda, né? Esse é Deus falando como ele falou no batismo. Que legal que é isso, né? Mas Pedro queria ficar ali acampado, né? Eu acho que eu também queria, viu? Sinceramente. Os discípulos não entenderam bem isso aí, não, né? Não compreenderam que Jesus era e nem o que ele veio fazer. Veio fazer muito milagre, fazia coisas maravilhosas, tinha palavras de vida eterna, coisas lindíssimas, era o maior rabino que ele já tinha ouvido falar, tudo era máximo, mas não tinham entendido o X da questão ainda. Aí foram para Jerusalém. E chega em Jerusalém, Jesus entra na cidade. E as pessoas põem as suas vestes sobre o caminho, jogam palmas e flores sobre Jesus e falam, esse é o Filho de Deus, Hosana nas alturas, é o Rei de Israel, que ele seja louvado, tragam ele para dentro, nós queremos esse... E aquela festa, e todo mundo cantando, Hosana, Hosana, e Jesus chorando. Ué, é Jesus chorando. Mas por que Jesus estava chorando? Ele tinha medo da cruz? Não. Por que Jesus estava chorando? Porque Jesus, ele é sumo sacerdote, ele é oferta, ele é tudo. E ele é também um profeta. E Jesus chorou por Israel, chorou por Jerusalém, porque sabia que algumas décadas depois, no ano de 70, Jesus foi crucificado em 28 ou 29 da nossa era. Na década de 70, os judeus se revoltaram contra Israel, contra os romanos, e os romanos tacaram fogo na cidade e destruíram Jerusalém inteira, queimaram o templo, queimaram tudo, estragaram tudo, no ano 70, sob as ordens do general Tito, que depois se tornou imperador de Roma. Então, Jesus via isso, profeticamente ele viu, e chorou por Israel, chorou por Jerusalém, né? Essa maior dispersão de judeus que houve na face da terra, os judeus se espalharam, fugindo da morte pelos romanos, e só voltaram a se unir, toda vez num lugar junto, 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel Novo foi construído no Oriente Médio. Até lá eles ficaram dispersos, né? Então Jesus estava vendo isso e estava chorando. Aí falou, bom, agora estamos na semana da Páscoa. Pedro, faz o seguinte, pega você, o João, os outros, escolhe aí, vão preparar a Páscoa para mim. Escolheram um lugar, foram lá, prepararam a ceia e tal, e chega o momento da ceia, na quinta-feira, antes do Shabat, está ali eles numa mesa, sentados, né? É assim que eles sentavam, gente, não tinha cadeira, nem toalha rendada, nada disso, né? Sentava praticamente no chão, igual japonês, e quando vai comer, na mesa baixinha, pegava as coisas com a mão, não tinha garfo nem faca para eles nessa época, isso era coisa de bárbaros, né? E Jesus faz a ceia maravilhosa, que nós repetimos aqui na nossa igreja uma vez por mês, ele faz a ceia com eles. Depois ele fala, cantaram um hino, né? E resolvem sair, vamos sair. Mas antes de sair, tem um burburinho ali, Jesus fica olhando, é Pedro, é João, é outro. Olha, quando começar o reino de Deus aqui na terra, quem que vai ser o melhor? Quem que vai ser o general? Quem que vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ser o ministro das finanças? Quem vai começar ali? Quem de nós vai ser o melhor? Jesus olhou aquilo, olhou e falou, olha, é o seguinte, levantou, tirou a sua roupa de cima, botou uma toalha amarrada na cintura e, o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Olha, aqui no meu reino, o mais humilde vai ser o primeiro, o último vai ser o primeiro. Aquele que servia a todos, esse vai ser o primeiro. E foi lavando os pés de um. Quando chegou na vez de Pedro, falou, Senhor, em mim não. Meu pé não. Eu sei, eu que sou, eu que vou lavar o seu pé. O senhor não é, imagina o senhor num papel desse. Quem faz isso é escravo. O senhor vai lavar meus pés, o senhor é escravo? Não, eu lavo o seu. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro falou, bom, então já que é assim, me dá um banho completo, né? Já fui tirando a roupa. Lava a cabeça, pé, mão. Não, 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 Pedro. Você já foi lavado. Você já está salvo. Você já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu vou lavar os seus pés. Isso vai ter que ser feito várias vezes na sua vida, mostrando para Pedro que, embora ele tivesse já o Espírito Santo, ele teria que ser purificado várias vezes, progressivamente. Isso é a santificação. Jesus está ensinando a eles que é salvo uma vez e vai sendo progressivamente, lentamente, gradualmente, repetidamente sendo santificado. Essa é a mensagem de Jesus aí nesse lugar. E aí acontece mesmo de chegar o momento de sofrimento. Então, Jesus desce com eles, desce do monte ali em Israel, desce, atravessa o Vale do Cédron, começa a subir no monte das Oliveiras e para num lugar que tem um lugar onde a prensa, as prensas pesadas esmagavam as azeitonas para tirar a oliva, o lugar onde era prensado. Esse lugar chama-se Getsemane. No alemão é Getsemane. Muito bem, então aí está Jesus. E aí, então, acontece a maior angústia que um ser humano, que era Deus também, viveu sobre a face da terra. Ele ora, os discípulos não conseguem orar com ele. Ele chama Pedro, João e Tiago para orar mais perto com ele. Eles dormem, não conseguem orar nenhuma hora com ele. Jesus vai sozinho para um canto do jardim e ali ele chora e ora, ora e chora sangue. Chora sangue, o seu suor se transforma em gotas de sangue. O que é isso? Isso existe do ponto de vista médico? Claro, isso é o estresse máximo que uma pessoa pode suportar. Os pequenos vasos que irrigam as glândulas sudoríperas da pele se rompem e no lugar de sair suor, sai sangue. O estresse é tão grande que os vasos se rompem. Estresse parecido com esse, não tão intenso, mas parecido com esse, se percebeu em alguns pilotos de avião, quando o avião está caindo, ele sabe que vai morrer ali, naqueles últimos segundos, o cabelo embranquece e algumas glândulas sudoríparas se rompem. Em Jesus todas, ele suou sangue. Mas por quê? Estava com medo de quê? De morrer na cruz? Não, ele sabia, ele veio para isso. Ele, medo do sofrimento? Não, ele era um homem de dores que sabe o que é padecer. Isaías já tinha dito isso no capítulo 53, 700 anos antes. Ele sabia tudo isso. Não tinha medo. Além do que, sendo Deus, ele sabia que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, que angústia é essa? Que medo é esse? Quando Jesus ora, Pai, se me é dado, afasta de mim esse cálice, senão faça-se a sua vontade. Que cálice é esse? Esse cálice, irmãos, é o momento da vida em que ele vai receber sobre si todos os pecados da humanidade, os meus e os seus. E no momento em que ele recebe sobre si todos esses pecados, ele está separado do Pai, que está lá no céu, e o Espírito Santo. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse momento, o Cristo, homem Deus, está separado do Pai. Esse é o cálice. O que vem depois é fichinha. O sofrimento é bobagem para ele. Vai sofrer como ser humano? Vai. Vai morrer? Vai. Mas vai superar a morte, vai ressuscitar e vai ser recebido no céu em glória. Mas esse momento de ficar separado do Pai, É um momento difícil. É o Deus homem separado do Deus Pai e Espírito Santo. E aí ele é separado. Pouco tempo depois, os guardas vêm prender Jesus, Pedro puxa a espada e corta a orelha do auxiliar do Pedro. Quem fere pela espada vai morrer pela espada. Para com isso. Para com isso. Ninguém toma minha vida de mim. Eu a dou. Impressionante isso, né? Eu não vim aqui para ser preso, me pegaram a traição, me prenderam. Eu dou a minha vida. Eu me entrego. Olha, eu sou Jesus. Vocês estão procurando? Vocês não me pegaram lá no templo. Eu estava pregando todo dia, ninguém viu. Esperaram chegar aqui. Ah, sou eu, pode levar. Levou, foi julgado injustamente, foi machucado, judiado, quando ele, na casa dos... Aí é que é importante, na casa dos sacerdotes, quando Jesus é julgado na casa de Caifás, Pedro fala, olha, eu não vou deixar levar o Senhor antes de chegar esse momento. Se vierem pegar o Senhor aqui, olha, os outros eu não sei. Comigo, ó, a corda não arrebenta do meu lado, não. Eu sou positivo. Eu nunca vou deixar o Senhor levar o Senhor, estou pronto aí para prisão e para a morte contigo. Pedro, ainda hoje de noite, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ali as pessoas identificam Pedro como um galileu, como um seguidor de Cristo, e ele nega 3 vezes. E na terceira vez, essa é a situação de Pedro. Jesus olha para ele, e Pedro, como eu já fiz muitas vezes na minha vida, fala, Senhor, como que eu, João Carlos, pude ficar nesse momento longe de ti, né? Não precisa nada, Jesus não falou. Jesus só olhou para Pedro. Pedro foi para o fundo do poço. Pedro acabou. Arrebentou. Falou, olha, tudo aquilo, olha, o Messias vai ser morto na cruz do Calvário, e eu neguei mesmo, ele falou que eu ia negar, eu não presto mesmo, eu sou uma desgraça. Jesus foi julgado perante Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado, né? No terceiro dia Jesus ressurgiu dos mortos, apareceu para aquelas senhoras, depois apareceu para os apóstolos, e depois de um tempo, pela terceira vez, os apóstolos tinham desistido, Pedro falou, olha, eu vou pescar, é o texto que nós lemos, estou chegando no fim, eu vou pescar. Ele falou, então eu vou com você, vai, todo mundo foi pescar com Pedro, porque não tem mais o que fazer, Jesus morreu. Aí Jesus aparece na praia, e João fala, olha, é o mestre, é o rabi, é Jesus. Pedro estava pelado, os pescadores na Galileia, no verão, ficam sem roupa, não sei se ainda hoje, mas naquele tempo ficava, botou a sua roupa, pulou na água e foi encontrar com Jesus, que estava diante de um fogo, semelhante àquele que tinha no pátio da casa do sacerdote, onde Pedro negou 3 vezes Jesus. Então Jesus está esperando Pedro diante de um fogaréu, igual Pedro estava se aquecendo e negou Jesus. Pedro deve ter falado, bom, agora eu vou tomar uma na orelha que eu mereço, eu tenho que tomar esse castigo. Jesus come com eles, chama Pedro de lado e fala, Pedro, você me ama? E aqui, eu não quero ficar mostrando para vocês nada de conhecimento de grego, eu sou um, igual a vocês, eu sou um Pedro na vida, né? Aqui tem uma coisa interessante do ensino da língua grega. Para nós, amor é uma palavra que vale. Amor aos filhos, amor ao cachorro, amor à pátria, amor à mãe, amor ao pai, tudo é amor, né? Para Deus não é assim. E na língua grega essas palavras são diferentes. Há um tipo de amor que é o amor de amizade. Chama-se filéu. Eu gosto de você. Filéu. Né? E há um amor, outra palavra, que é o amor que Deus mostrou para nós na cruz do Calvário de Cristo, que é um amor chamado agape, que é um amor sacrificial, onde entra mais o raciocínio, menos os sentimentos, é um amor de doação. Então é interessante que Jesus chega com Pedro sabendo jogar com essas palavras. Ele fala, Pedro, filéu. Ele fala, filéu. Você gosta de mim? Gosto. Pedro, filéu, você gosta de mim? Gosto. Na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, agape? E Pedro responde, filéu. Entende essa pergunta? Entende isso? Você gosta de mim, Pedro? Gosto. Você gosta de mim, Pedro? Gosto. Você está disposto a morrer por mim, Pedro? Eu gosto de você. A transformação que Deus fez depois disso na vida de Pedro foi uma transformação progressiva, foi uma santificação. se tornou realmente um servo que, apesar de todos os altos e baixos, essa curva mostra, ele ficou um dia cheio do Espírito Santo em Pentecoste, pregou, e 3.000 almas se assentaram, vieram para a igreja naquele dia. E Pedro se tornou um discípulo de Cristo. Ele podia falar assim, se ele perguntasse de novo, Pedro, agape, ele responderia, agape, eu agapei, eu amo você, eu amo, disposto a dar minha vida por ti. E foi o que aconteceu. Pedro foi morto em Roma no ano 64, sob o governo de Nero, o mesmo ano em que morreu Paulo, decapitado na prisão Mamertina, em Roma. Pedro foi crucificado. E antes de crucificá-lo, deram uma palavra, última palavra ao prisioneiro. Ele falou, eu não sou digno de ser crucificado igual meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ali ele podia falar, Senhor, agape. Amém.